Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, vamos ao tema desta semana. Portela, você vai explicar para a gente tudo a ver, né, com esse momento, esse ano eleitoral. As questões referentes às diferenças entre pesquisas eleitorais e enquetes. A gente vê muito, né, nos blogs, nos sites, enfim, na sua rede social. Você pode fazer uma enquete. Muito bem, isso tem um perfil. Pesquisas eleitorais. Tem a ver com a amostragem? Enfim, eu estou colocando aqui a dúvida do, né, do ouvinte comum, do cidadão comum que não é especialista nessa área. Explica para a gente.
Exatamente. E é importante explicar nesse momento, pelo menos para quem confunde, evidente, porque tem várias diferenças. Eu já ouvi falar, não, mas as pesquisas não estão batendo com as enquetes, né, de pessoas que não estão querendo acreditar na pesquisa. E não devem bater mesmo, porque enquete é uma coisa, pesquisa outra. E a questão crucial aí é a amostral, né? Pesquisa é algo feito cientificamente, estatisticamente, para representar a amostra. Então, é uma amostra bem montada que representa o todo, né? Porque interessa saber o todo. E enquete depende de uma participação, por exemplo, espontânea. Quer dizer, você vai fazer uma enquete por telefone, liga quem quer, ou você faz uma enquete por rede social. A pessoa que participa, participa se quiser, e você não fica preocupado com a amostragem.
Uhum.
Então, é óbvio que a enquete sempre ela tem um caráter enviesado do lugar onde ela está sendo colocada, se é numa determinada rádio X ou Y, num programa X ou Y, que tenha um público já que tem uma determinada linha, né?
Uhum.
Então, isso dá um resultado totalmente e engana as pessoas. Porque aí as pessoas acham que nem eu vi uma enquete que 95% era a favor da privatização da Petrobras, o que não é verdade, né, no todo, né? Grande parte da população brasileira é despolitizada e nem conhece a diferença da privatização ou não,
uhum.
ou conhece com dificuldade. Então, isso é uma mentira, né? Então, a primeira parte é importante. A enquete, inclusive, ela também pode ser feita por, como a pesquisa, por robô ou por pessoas, né? E quando você tem coisas feitas por robô, há muita recusa, né? Porque, de repente, um robô liga no seu celular, no seu telefone, e você vê que não é nenhuma pessoa conhecida e desliga. Então, não forma nenhum tipo de amostragem estruturada. A pesquisa, ela pode ser presencial ou também, principalmente por conta do Covid, feita por telefone. E aí ela pode ser feita com robô, tentando chegar a um método científico, mas ela acaba tendo uma margem de erro maior. E a pesquisa presencial, que é a melhor, ela pode ser feita em pontos de fluxo, como normalmente Datafolha faz. Quer dizer, você ir para um lugar, uma praça, um lugar onde circulam pessoas. E aí, mas você não entrevista quem passar. Você vai fazendo uma entrevista de acordo com os perfis que você precisa para formar a amostra. E pode ser por domicílio, onde aí você já faz uma escolha dos domicílios, um sorteio. Isso que é importante, a pesquisa sempre tem que ser aleatória, tem que ser um sorteio. E aí, depois de você ouvir a pessoa, você encaixa ela num determinado perfil, na quantidade para montar a amostra. Então, pesquisa é feita para isso. Agora, a pesquisa tem uma margem de erro e tem um intervalo de confiança, que é outra coisa que as pessoas... Então, tem gente que fala, determinada pesquisa, Datafolha errou, não sei quando. Em primeiro lugar, quando você vê margem de erro, é porque a pesquisa não dá exato. Ela pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Isso todo mundo já acompanha mais. 2% a mais, 2% a menos, 3% a mais. O que já causa uma confusão, porque numa certa hora tem um empate técnico muito grande, né? Porque você pega 3 para baixo e 3 para cima, por exemplo. E agora, você tem, durante esse processo, algo também chamado intervalo de confiança. Normalmente, essas pesquisas têm intervalo de confiança de 95%. O que que significa o intervalo de confiança de 95%? Se você fizer 100 pesquisas exatamente iguais àquela, 95 vão bater o resultado e 5 não. Então a estatística avisa que tem uma possibilidade daquela pesquisa não estar sendo representada fielmente, tem 5%. E é isso que as pessoas... E tem mais, a pesquisa é uma foto do momento. Tem acontecimentos que mudam a pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa hoje, alguém tomar uma facada amanhã, isso causar um impacto emocional e depois da manhã a pesquisa já é outra. Só que se isso ocorrer em cima da eleição, por exemplo, as pessoas vão dizer que a pesquisa errou. Não. Na verdade, mudou a fotografia. O sujeito no dia que vai votar, essa é a fotografia que importa. E ela nem sempre é igual à fotografia de 2, 3 dias atrás, de uma semana atrás, porque existe alguma coisa que é o fato social acontecendo.
Bom, mas aí o cidadão comum, vou me colocar na posição do cidadão comum, ele fala, bom, mas então de que adianta a pesquisa? Se ela só fotografa o momento, a eleição é agora, é a semana que vem, isso pode mudar. Vocês costumam dizer, especialistas, que ela aponta uma tendência, não exatamente, né, o que está acontecendo, mas, quer dizer, os eleitores estão migrando mais para aquele lado, porque aquele lado representa tal aspecto. Então, ela apontaria uma tendência, não exatamente um número exato, né, de eleitores que vão votar no candidato X, é isso?
Na verdade, é quase isso. Na verdade, a pesquisa é uma referência, porque todo mundo quer saber. Por exemplo, você pensa que o mercado financeiro, que é um mercado assim, que tem excelência e tem muita gente inteligente trabalhando, eles acertam as coisas porque tem um dom divino, porque eles já fizeram uma equação? Não. É tudo um chute bem informado. Eles vão juntando informações, referências, e aí eles apontam para uma determinada aplicação, tal, que eles chamam de posicionamento, se posiciona e pode dar certo ou não. É a mesma coisa, a pesquisa é uma referência para você saber mais ou menos como está. Não mais ou menos, para você saber como está. Porque todo mundo quer saber, todo mundo quer ter referência. O ser humano precisa da referência para se basear na sua vida. Se você não tivesse referência nenhuma sobre nada, sobre saúde, sobre educação, como é que você tomaria a decisão para cuidar dos filhos, para cuidar das coisas?
Ô Portelli, é mais uma coisa, como você está dizendo, é uma referência, quer dizer, uma informação que o eleitor pode utilizar, não é aquilo que, às vezes, vai decidir o voto né, da pessoa, quer dizer.
Exatamente. Não é? Tem gente que se importa com isso, tem gente que não.
Tem gente que não.
E eu recomendo uma coisa importante, tem uma leitura da matéria do Estado de São Paulo de hoje, o Estadão lançou um agregador de pesquisa, onde ele junta todas as pesquisas, dá peso para elas, porque elas são feitas de forma diferente, ele dá peso para elas e dá um total. Então são agregadores. Isso também acontece muito nos Estados Unidos. Agora, não quer dizer que aquilo vai ser exatamente aquilo, mas vai ser bem próximo. Vai ser próximo daquilo. A menos que aconteça um fato muito relevante, como aconteceu certa vez na Espanha, com um atentado que mudou na última hora, e isso foi feito via WhatsApp e tal. A não ser que aconteça um fato muito grande, um fato social que mexa com as pessoas assim num espectro amplo, a pesquisa vai chegar muito perto do resultado.
Muito bem. Está entre as referências que o eleitor pode usar, né, para se informar a respeito de determinado candidato ou fazer sua opção por determinado candidato. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente aqui sempre às segundas. Obrigada, Portela, e bom início de semana para você.
Muito obrigado, um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um bom fim de semana e mais ainda para todos os palmeirenses. Abraço.
Sociedade em Foco.